10:10. Nosso assunto agora é vestibular da Universidade Estadual de Maringá. Agora, em dia, o vestibular teve mudanças. Qual o perfil dos candidatos? Para falar um pouco sobre esses temas, eu converso com a coordenadora-geral da Comissão Central do Vestibular, da UEM. Eu converso com a professora Maria Raquel Natali. Professora, bom dia.
Bom dia, Gilson.
O vestibular mudou o dia. O que mudou daquela... Eu fiz uma prova de vestibular em 3 dias, tradicional. O que mudou nesse perfil e por que assim?
Esse será o nosso primeiro vestibular realizado em apenas um dia. Houve uma mudança, então, na distribuição das questões. Elas foram ajustadas todas, né, com a sua distribuição, para que tenhamos 50 questões objetivas, mais a redação, para esse vestibular que será realizado, então, no dia 20 de fevereiro de 2021.
Exceção ou regra? Veio para ficar ou é só porque esse período nosso sazonal?
Olha, Gilson, nós temos... foi analisado esse tema. A ideia, talvez, é ficar, sim. Não é? Precisamos sempre avaliar o processo de seleção da universidade. Ele sempre passa por avaliações constantes, né? E nós visamos ter uma maior participação dos candidatos, facilitar essa participação, inclusive economicamente, já que um dia de provas e no domingo, não é, poderia ter uma redução de custos e, naturalmente, aqueles candidatos que também trabalham teriam mais facilidade de fazer a sua prova apenas no domingo, né? Também posso lhe dizer que estamos tendo um caráter isonômico com as outras instituições do Estado, que também estão fazendo seu evento em apenas um dia. Com a questão da pandemia, isso favorece, não é? Nós teríamos um controle maior sobre toda a situação.
Há um tempo atrás se fazia vestibular, né? Um dia diferente em cada instituição, porque se considerava que um aluno pode prestar, por exemplo, um concurso na UEM, na UEL, né? Em outras universidades estaduais ou mesmo outras instituições públicas. Esse processo de fazer em dias diferentes veio para ficar ou tem aquela história de fazer vestibular num dia só, que aí disseram que um tira a vaga do outro? Como é que é isso?
Olha, nós temos uma parceria muito boa com todas as instituições do Estado do Paraná, estaduais e também a federal. Naturalmente que sempre estamos observando as datas, por exemplo, do Enem, dos maiores vestibulares do país, e tentamos não conflitar de modo algum, né? Então, esse cuidado nós temos, né? O ano passado, por exemplo, foi atípico, eu falo o ano passado, mas na realidade aconteceu esse ano, né? Porque nós tivemos várias mudanças de datas de vestibular, assim como as outras instituições, em função da dinâmica da pandemia. Então, a nossa previsão é que ocorra na data prevista, né? Assim como as outras também, as outras instituições, assim o fazem, né? Então, vamos torcer para que tenhamos aí essa manutenção de data, para que o candidato consiga se organizar também, porque fica difícil para ele, né, se houver muitas mudanças aí no meio do percurso.
O processo seletivo da UEM, para o aluno entender um pouco melhor, ele tem também a classificação, a seleção pelo PAS, né?
Tem sim. Então, o nosso vestibular, ele tem um quantitativo de vagas, que é distribuído em vagas universais e vagas para cotas, tanto vagas, cotas sociais, cotas para negros, e também nós temos 20% das vagas que elas são discriminadas, elas são encaminhadas para o PAS, né? Então, o PAS também está com as inscrições abertas e nós teremos a prova em março, Gilson.
Tá, vou falar um pouquinho, antes da gente falar do PAS, só para a gente entender. Sim. Um pouquinho, você falou das cotas, então eu tenho cota social. Sim. E tenho cota racial.
Isso, a nossa resolução denomina como cotas para negros, mas o termo racial está correto também, né? São cotas raciais. Nós temos a distribuição dessas vagas todas, tanto na resolução quanto no manual, então é importante que o candidato ele leia esses documentos, né? Verifique quantas vagas nós temos, quais são as condições, e no momento da sua inscrição ele define por qual sistema ele gostaria de participar. Sendo aprovado, então, no momento da matrícula, existe aí uma comprovação da condição.
Professora Maria, no caso, importante isso que a senhora falou. Eu me autodeclaro, por exemplo, afrodescendente, e vou fazer a cota para negros. Isso é o único critério, quer dizer, minha escolha pessoal, ou existe uma comprovação disso? Como é que é isso?
Existe uma comprovação. No momento da inscrição para o vestibular, você está se autodeclarando. Uhum. Então, a inscrição é totalmente online, não exige nenhum tipo de documento, nenhum tipo de comprovação. Quando aprovado, então, esse candidato, ele tem sim, né, existe uma comissão que nós denominamos de heterogeneidade fenotípica, e essa comissão, então, avalia a condição e comprova, então, a condição a que o candidato se denominou.
Uhum. Tem critérios para isso, professora? Como
sim, é que é o critério? Existem os critérios, né, existem os critérios, são vários critérios, Gilson, vários critérios, e eles estão todos dispostos também nas resoluções. Então é importante que, ao entrar no nosso site, os candidatos, eles se detenham também na legislação vigente, na regulamentação, porque ali você tem esclarece tudo, né, todas as condições. E caso ele tenha dúvidas ainda, ele pode ligar ali na CVU, né, nossa central, e para ter as informações todas. Importante que ele faça a sua inscrição com segurança, né, para que não tenha erros, né, e porque aí também, após feita a inscrição, após o dia 20, né, de outubro, que é a data final, nenhuma alteração pode ser feita mais.
Professora, qual que eu, só para a gente, eu sei que a gente vai voltar a falar do PAS daqui a pouquinho, mas o site para que a gente possa, para o candidato, para quem se interessa pelo vestibular, ter acesso a todas estas informações.
www.vestibular.uem.br. Ele também pode acessar via www.pas.uem.br, mas nos dois endereços, Gilson, ele é dirigido às páginas ali, certo, da CVU. Então, todas as informações estão ali.
Você tem que se dispor aí lá, dar uma olhadinha, ler todos os critérios para poder se enterar de como é que vai ser.
Ele precisa fazer isso, Gilson, porque, inclusive, quando ele começa a inscrição, existe um campo onde ele declara ter conhecimento do processo, das regras do processo. Então, ele tem que ter essa responsabilidade de fazer a leitura, né? Isso sempre nós recomendamos.
Aquilo que muita pouca gente faz de ler tudo, né, corretamente, para ver se concorda ou não, a gente já vai direto no eu concordo e depois vai descobrir mais tarde o que concordou e não era bem isso que esperava. Importante. Exato. Então ler. Agora vamos voltar a falar do PAS, que o PAS é importante. A gente tem muita gente que faz o PAS, o processo de seleção. A senhora estava falando das inscrições, é isso?
Isso. É o mesmo período de inscrições, então nós estamos com as inscrições abertas também para o PAS, que são finalizadas agora, dia 20 de outubro, então a meninada precisa, né, ficar um pouco mais atenta aí. E importante que o PAS, ele é um processo de avaliação, ele é seriado, né, então o candidato, ele tem que estar matriculado no ensino médio, e ele começa o processo a partir do primeiro ano do ensino médio, então são três etapas que ele faz, né. Importante também dizer a vocês que nós colocamos até um tutorial para que os candidatos, eles têm uma melhor orientação de como fazer isso, já que muitas vezes um candidato da Etapão, ele é muito novinho, não é? Geralmente ele acaba contando com a participação da família, muitas vezes da escola. A escola é fundamental nesse processo. E lá você tem todas as informações. Ele começa na etapa 1 e segue até a etapa 3. Então, processo só para quem está regularmente matriculado no ensino médio.
Aí ele vai ter uma prova no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, e essa somatória toda pode dar ele uma vaga na universidade.
Exato. Inclusive, todo o conteúdo programático, ele é dividido dessa forma, né? Então, é uma prova gradativa. Então, o conteúdo que é cobrado no primeiro, né, na etapa 1, é aquele conteúdo que ele estudou. Certo. Então, é uma forma mais que ele estuda, né? Então, ele vai desenvolvendo uma dinâmica de estudo aí, que vai só aumentando, né, esse potencial que ele tem. E importante dizer também que a escolha do curso só vai acontecer na etapa 3, né, onde ele já está, então, com a idade e com a maturidade suficiente, já entendeu que curso ele gostaria de fazer, né? Então, na etapa 3, ele escolhe o curso.
A quantidade de alunos hoje no vestibular, a gente sabe que a pandemia mexeu com todo mundo, né? Mexeu com todo mundo. Uhum. Com o vestibular também, houve uma mudança perceptível diante da pandemia agora?
Houve. Nós já sentimos essa mudança, Gilson, nos processos passados, né? Então, no vestibular do ano passado e no PAS do ano passado, com uma redução de inscritos, inclusive, mas a redução mais significativa foi na presença. Então, por conta da pandemia, nós tivemos uma ausência muito grande de candidatos no dia do vestibular, no dia do passe. Então, porque a gente entende todo o receio que existe, não é? Tanto é que existe um protocolo de biossegurança, e seria muito importante, Gilson, você nos ajudar aqui a deixar isso bem claro, que esse protocolo de biossegurança, ele passa tanto pelo Comitê do Covid da Universidade, quanto passa pela Secretaria de Saúde do Estado. Depois ele é submetido também, né, à aprovação das 11 cidades, que nós fazemos a prova em 11 cidades. Então, esses cuidados, eles aconteceram, vão acontecer novamente. Então, seguimos o mesmo protocolo, mas nós sentimos uma ausência muito grande. Então, agora, nas inscrições que estão em curso, esperamos que esses candidatos voltem, que se sintam motivados a fazer isso, né? E entendemos que até a volta das aulas nas escolas pode ajudar nesse ponto, porque os candidatos, eles podem ser melhor orientados pelos seus professores, seus coordenadores pedagógicos, né, no sentido de realizar, de, no caso do PAS, entrar nesse processo, que tem que ser no primeiro ano, né?
Uhum. Agora, a gente está no processo de vacinação de jovens, né? Nós estamos começando a faixa de idade de 17, 16, né? Tem alguns que consideram que vamos em breve vacinar também até os de 12 anos. Isso impacta no vestibular? Tem aquela coisa de, se trouxer a carteirinha de vacinação, é possível criar aí algum critério com a vacinação?
Não, por enquanto não. O nosso protocolo, na realidade, ele coloca a responsabilidade da instituição em ter o local arejado, ter o distanciamento que é aprovado, não é? Um distanciamento ideal, que no caso tinha sido 1,5 metro, no último, álcool em gel, essas condições que a instituição faz, né? Deixar a sua equipe de fiscalização com bastante segurança também, uso de máscara, face shield. E o candidato, ele também tem a sua responsabilidade nisso, né? Que é a utilização da máscara, são duas máscaras. É a questão dele ter consciência que ele não pode se alimentar durante a prova, que é algo que teve impacto, não é? Você vestibular, eu fiz vestibular, sempre lá o chocolate, a fruta, então isso não é mais possível. Mas tudo é bem informado, né? Então é o momento que a gente sempre pede, quando acontece, está próximo de realizar a prova, que exista essa consciência da família, de não tentar, muitas vezes, acompanhar em grupo, ficar em grupos nas instituições. Então, tudo isso facilita, né, os torna parceiros aí para que o processo aconteça bem, né?
Ou seja, o vestibular é seguro e fazer ele em um dia é também uma forma de garantir segurança com ele, né?
Isso, exatamente. Nós entendemos que com um dia de prova, para esta edição, assim como as outras estão fazendo, também facilita isso, né? Então ele vai se deslocar uma vez, depois ele vai embora, vamos dizer assim, não é? Não tem que retornar muitas vezes no outro dia. Assim, é uma novidade? Sim. O que nós esperamos? Maior participação dos candidatos, que eles se sintam motivados a ingressar no ensino superior. Universidade é para todos. Nós queremos todos estudando na universidade. De preferência na nossa Universidade Estadual de Maringá, não é?
Essa questão do vestibular, é importante a gente chamar a atenção dos alunos, é preciso, afinal de contas é a carreira profissional deles que está em jogo, eles precisam cuidar disso, né? E vai envolver vários locais de prova, né? Quantos locais são envolvidos nessa operação do vestibular?
Olha, em termos de cidades, são 11 cidades, né? Então nós temos desde Maringá, Curitiba, Cascavel, temos Apucarana, Cianorte, temos todas essas discriminadas, essas informações estão lá. E dentro dessas cidades, então, vamos colocar aqui a nossa cidade, Maringá, né? Maringá sempre detém o maior número de candidatos fazendo a prova aqui, e nós fazemos a prova na UEM e em várias instituições de ensino superior, e também em escolas nós retornamos a fazer por conta de ter uma capacidade reduzida por sala. Então, nós aumentamos em muito as salas, né? Então, as instituições na cidade são parceiras, as escolas, né? Tanto públicas quanto privadas também. E todas essas informações, Gilson, existe ali um calendário próprio, onde o candidato, ele, após fazer a inscrição, ele sabe o seu local de prova com bastante antecedência, né?
Então, inclusive, aí nós preparamos tudo isso. No site ele retira o boleto de inscrição, faz tudo por lá, né?
Isso, ele faz tudo por lá. Ele vai imprimir o seu boleto. A gente também sempre sugere que ele não deixe para a última hora. Não existe, por exemplo, olha, o boleto eu vou pagar no último momento, né? Pode ser que não seja nem compensado. Então, que ele tenha, né, essa responsabilidade, ele, enquanto candidato, tenha, né? Ele pretende entrar na universidade, que ele tenha essa responsabilidade de falar, puxa vida, pagou a inscrição, pai, mãe, como é isso, né? Que ele faça dessa forma, né? Eu acho que a seleção começa por aí. Nós precisamos ter candidatos responsáveis.
Professora Maria Raquel, vamos fazer o seguinte, vamos lá, só para refazer aí as nossas informações. Então, ele pode acessar o site vestibular.em.br, lá ele vai ter informações do vestibular, também o www.pas.em.br, é isso, né?
Isso.
E a inscrição vai até o dia 20 de outubro, é isso? Tanto para o vestibular quanto para o PAS, é isso?
Exato, tanto para o vestibular quanto para o PAS. O telefone também, isso, caso ele tenha dúvida, Gilson, é o 3011-4450, né? E o nosso, nós também temos o nosso e-mail, né? vestibular@uem.br. Então, os canais de comunicação, eles estão abertos. Nós temos, inclusive, um aplicativo, né, um app, que ele está disponível ali, toda a forma de você baixar esse app, e é muito importante, porque ali ele recebe todas as informações. Ele não faz a inscrição pelo app, ele vai usar o computador, mas ele tem tudo, a situação da inscrição, se foi homologada, não foi, qual o local de prova, e no final de tudo, o app avisa, olha, você foi aprovado no vestibular e você será, então, aluno, né? Uma boa notícia, né? Isso é muito bom.
Professora Maria, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson, agradeço imensamente. Eu acho que essa parceria que você nos oferece, ela é muito importante, né? E recomendamos sempre, leiam, não fiquem em dúvida e venham para a universidade.
Perfeito.
Tenho isso em mente. Venho para a universidade, que é para todos.
E o vestibular é fundamental, é uma página importante da nossa vida profissional num país que precisa de mão de obra qualificada e de gente qualificada. Eu conversei com a coordenadora geral da Comissão Central do Vestibular da UEM, a professora Maria Raquel Nathalie. Falamos um pouco sobre o vestibular, a mudança vestibular. Um dia, não esqueça, inscrições tanto para o PAS quanto para o vestibular até o dia 20 deste mês. E você pode acessar o site vestibular.em.br ou pas.em.br.